São 10 horas e 37 minutos, como você viu aí na rede CBN, 20 graus, 2 décimos a temperatura aqui na capital paranaense. Está no ar o CBN Paraná, que é o giro de informações do nosso estado, edição desta terça, 29 de outubro, é a conexão entre a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Jovem é atropelada por motorista em faixa exclusiva para a população fazer caminhadas e corridas lá em Ponta Grossa. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Em uma das principais vias aqui da cidade de Ponta Grossa, a Avenida Monteiro Lobato, que possui 3 pistas para carros e, do lado direito, possui pistas exclusivas para caminhada e para corrida. Essa mulher de 20 anos foi atropelada e arremessada por um carro enquanto fazia exercícios nesta pista destinada a atividades físicas. Uma câmera de segurança registrou as cenas. A imagem revela que, ao virar a esquina, o carro já entra na pista azul, que é a faixa de corrida, e na pista vermelha, que é a ciclofaixa para as bicicletas. E ele avança em direção à vítima, até chega a passar por uma lombada. A vítima estava de costas para o veículo. O caso aconteceu na última sexta-feira, mas as imagens foram disponibilizadas ontem à tarde. O caso na Avenida Monteiro Lobato, que é a principal via do bairro Jardim Carvalho, um dos maiores bairros da cidade de Ponta Grossa. A jovem teve ferimentos leves, ela foi atendida pelo SIAT e levada ao hospital. O motorista, ele parou para prestar socorro, ao atleta, disse à polícia que não viu no local que ela estava fazendo a caminhada. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. O homem foi multado por R$ 900, com R$ 900, uma multa, por transitar em local proibido, com agravante de estar sobre a ciclofaixa que fica ao lado da pista de corrida. Segundo a Polícia Civil, nesse caso, a instauração do inquérito depende da representação da vítima, conforme prevê o Código Brasileiro de Trânsito, já que não houve a constatação de um crime no local do acidente. Os nomes dos envolvidos não foram revelados e não há também informações repassadas pela polícia do que teria causado esse acidente, porque assim, o motorista, com as imagens que a gente tem à disposição, ele vira, né, faz, dobra, entra na via e já entra nas faixas destinadas à população que faz exercícios físicos. Mas ele não está em alta velocidade, ele parece até andar devagar, passa por uma lombada e acerta a vítima. Só que é um trajeto aí de cerca mais ou menos de uns 100, 150 metros que, após ele dobrar a esquina, ele percorre pela faixa. Será que ele não estava olhando para frente? Será que ele estava com o celular? A investigação, eventualmente, que for instaurada, vai poder trazer esses esclarecimentos. Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Pois é, para ele dizer que não viu a jovem, eu acabei de ver essas imagens aqui, ele realmente estava em baixa velocidade, ou ele estava de olhos fechados, ou ele não enxerga, o que não condiz com o fato de ele ser motorista, ou ele estava olhando para o celular. Eu aposto nessa terceira possibilidade. Código de Trânsito Brasileiro, olha, divide infração em 4 categorias de acordo com a gravidade. Cada uma delas possui um valor base de multa definido. Infração de natureza leve, né, R$ 88,00, tem a natureza média, e essa multa aí é de R$ 880,00. Pode gerar uma multa de R$ 880,00 ao condutor, claro, sem contar todo o processo pelo qual ele vai passar essa investigação pelo atropelamento. Ainda bem que não aconteceu nada demais com essa jovem, apenas ferimentos leves. 10 horas e 41 minutos... 20 graus, 2 décimos é a temperatura na capital. Seguimos aqui com o nosso CBN Paraná. Uma criança de 2 anos, gente, foi esquecida. Ficou mais de 4 horas trancada em um ônibus escolar do município de Quatro Pontes, aqui no nosso estado. Mais de 4 horas trancada em um ônibus, uma criança de 2 aninhos. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações sobre essa situação. Jéssica, bom dia para você. A polícia já sabe o que é que aconteceu, como essa criança acabou esquecida por 4 horas num ônibus?
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A mãe dessa criança foi até a delegacia, né, para prestar depoimento e esclarecer também esse assunto. A polícia ainda está investigando esse caso. Essa mãe, ela só descobriu que a filha de apenas 2 anos não compareceu ao CMEI quando foi buscá-la. A responsável, então, deixou as duas filhas de 2 e 6 anos no ônibus do transporte escolar municipal às 12h47 desta segunda-feira, por volta da 1 hora da tarde de ontem, então, na linha Flor da Serra, para que fossem levadas ao CMEI Clarice Maria Brem e a Escola Municipal Dona Leopoldina. Ao ir buscar a filha de 2 anos no CEMEI por volta das 17 horas e 20 minutos, a mãe foi informada pelos funcionários de que a criança não havia comparecido na aula. Logo em seguida, o motorista do ônibus escolar chegou ao local com a menina, explicando que ela havia ficado presa no veículo, que ficou estacionado na frente da casa dele a tarde toda por mais de 4 horas. O motorista alegou que não tem o hábito de vistoriar o ônibus após estacionar ali e deixar as crianças. Ele não vistoria esse ônibus. A mãe levou a filha para o atendimento médico no hospital de Marechal Cândido Rondon e, segundo essa mãe, o pediatra disse que a criança apresentava sinais de trauma, mas ela foi liberada para ir para casa. O conselho tutelar também foi acionado para acompanhar esse caso. Diante do ocorrido, a mãe então manifestou interesse em representar contra os responsáveis pelo transporte escolar e pela negligência no cuidado com a segurança dessas crianças que são transportadas então neste transporte rural. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Quatro Pontes e tivemos a informação de que nas próximas horas uma nota será emitida pelo município para esclarecer o caso. Então, ainda não tivemos uma posição da Prefeitura de Quatro Pontes sobre esse caso, que é chocante. Então, essa criança de 2 anos ficou cerca de 4 horas esquecida nesse ônibus do transporte rural. Lúcia, eu volto com você.
Obrigado, Jéssica. É um absurdo que precisa ser averiguado. Imagina o desespero da família quando soube só no final do dia, né, que a criança não foi para a escola e a escola também não buscou saber com a família por que a criança não foi para a aula. Uma série de situações que precisam ser bem averiguadas a partir de agora. Ministério Público de Londrina oferece denúncia a 4 integrantes de facção por tráfico de drogas. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Olá, bom dia, Lucian, bom dia a todos. O Ministério Público do Paraná, por meio do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, ofereceu denúncia criminal contra 4 pessoas, por associação criminosa, organização criminosa e tráfico de drogas. De acordo com a promotoria, os crimes foram apurados a partir da operação White Book, investigação que ocorreu desde agosto. Os denunciados têm participação em uma facção criminosa que age a partir de presídios, sendo que 3 deles atualmente estão presos e 1 ainda está foragido. Na ação penal, são citados 10 fatos criminosos imputados contra eles. A apuração começou, então, no final de 2023, a partir da identificação pelo GAECO de um suspeito em Ibiporã que atuaria no setor de cadastros da organização criminosa, atividade denominada de Livro Branco, daí o nome da operação. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. A Secretaria de Estado da Saúde transferiu pacientes do Hospital Metropolitano de Sarandi. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, tem mais informações. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia para quem nos acompanha. Essa transferência aconteceu na tarde desta segunda-feira de alguns pacientes que estavam internados no Hospital Metropolitano de Sarandi para outras unidades hospitalares. E essa transferência faz parte de um plano de contingência que foi implementado pela CESA, desde que essa unidade começou a enfrentar problemas de ordem financeira. O hospital é privado, mas atende pelo SUS e, por isso, a secretaria precisa garantir que o atendimento esteja sendo prestado com qualidade. Os funcionários desse hospital estão com salários atrasados. O Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde informou que eles estão em estado de greve. Até sexta-feira, os salários não tinham sido pagos. Hoje, terça-feira, vai ter uma assembleia da categoria. O Ministério Público do Trabalho acompanha de perto essa situação e na próxima quinta-feira, dia 31, às 9h, vai ter uma audiência pública na Câmara Municipal de Sarandi para discutir esse assunto. Essa audiência está sendo organizada pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Paraná. A CBN não conseguiu contato com a rede metropolitana e a CESA, em nota, informou que acompanha atentamente a situação do Hospital Metropolitano de Sarandi com o apoio da 15ª Regional de Saúde, priorizando o atendimento a pacientes do SUS em situações de emergência. Para garantir que todos tenham acesso ao suporte necessário, o Estado ativou esse plano de contingência que permite redirecionar os pacientes e assegurar o atendimento. A CESA diz que também está analisando medidas para aprimorar os serviços no hospital e beneficiar a população de Sarandi e da região e ressalta que os pagamentos que são de responsabilidade do Estado estão rigorosamente em dia. A secretaria não informou quantos pacientes foram transferidos e em que setor do hospital eles estavam internados. Luciano.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano, do PSD, fez uma avaliação do resultado do segundo turno das eleições no estado nesta segunda-feira, antes da sessão plenária. Ele afirmou que houve preferência pelo conservadorismo e destacou o fortalecimento do PSD e do governador do Paraná, Ratinho Júnior.
Eu acho que é um momento realmente novo, né? As eleições mostraram também um divisor de águas entre aqueles que ideologicamente defendiam a esquerda e o que prevaleceu foi o amadurecimento da opinião pública em relação ao momento mais do conservadorismo, e isso teve reflexo no processo eleitoral. E, portanto, agora nós vamos ter algumas baixas aqui na casa, dois deputados eleitos, o Thiago Amaral em Londrina, Douglas Sabrício em Campo Mourão, e é claro que é um novo momento, já se inicia, com certeza, a partir do ano que vem, as tratativas para a futura definição, inclusive no campo de eleição de governador.
A análise do presidente levou em consideração as vitórias conquistadas pelo Partido Social Democrata nas eleições de 2024. O partido conquistou 164 prefeituras do estado. Três cidades serão administradas por deputados estaduais. O deputado estadual Thiago Amaral, do PSD, foi eleito prefeito em Londrina. Seu cargo na Assembleia deve ser assumido pelo segundo suplente, o ex-deputado Vilmar Reichenbach, do PSD também. No primeiro turno, o deputado Marcel Micheleto, do PL, foi eleito prefeito de Assis Chateaubriand. Já o deputado Douglas Fabrício, do Cidadania, conquistou a prefeitura de Campo Mourão. As duas cadeiras na Assembleia deverão ser ocupadas pelos suplentes Jairo Tamura e Dr. Leônidas, respectivamente. Nesse sentido, o presidente da Assembleia também afirmou que a presença do PSD em diversas cidades fortalece o nome do governo do Paraná. Ele defendeu que o governador Ratinho Júnior é um forte candidato para a disputa da presidência em 2027.
Não tem nenhuma definição. Acho que é o nome que hoje sai em alta nessas eleições. É o governador que mais fez prefeitos no estado e no Brasil, né, do seu partido. Ganhou a capital. Acho que é o nome que hoje pode se considerar um nome forte até para a disputa presidencial. Essa é a nossa leitura. O Paraná vive um grande momento. Economicamente, o estado que está numa situação extremamente confortável, grandes obras, e, portanto, o governador Ratinho hoje se credencia para uma disputa majoritária no cenário nacional.
Disputa presidencial em 2026, não em 2027. Ainda assim, Traiano afirmou que são vários os nomes com interesse em disputa para o governo do estado e que ainda é cedo para definições. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.